Senhoras deputadas e senhores deputados, muito bom dia. A nossa Presidente hoje tem um compromisso no início da reunião, pelo que me pediu para presidir a reunião nestes primeiros minutos, e eu iria dar, então, nesse caso, início aos nossos trabalhos. Em relação ao primeiro ponto, informações, nós temos uma... Onde é que está? Há um projeto de resolução que são chamadas redações finais. Que venha aqui para os senhores deputados aprovarem. Isto não tem alteração nenhuma, só.
Não tem, não. São três linhas.
São três linhas. A Assembleia da República nos termos do número 5 do artigo 186 de saudar a candidatura de Portugal à dieta mediterrânica, incluída na lista representativa do património imaterial da humanidade. Portanto, se nada tem a opor, uma vez que já foi aqui aprovado. Temos a redação final, considerada aprovada. No ponto 2, ata número 40, alguma objeção? Se não há... Fora as do grupo de trabalho. Traduz-se no seu ar cansado. Mas 40 reuniões é muito, fora os grupos de trabalho. Há aqui um grupo de trabalho que já vai para a 18ª reunião. Temos o ponto 3, que é a iniciativa europeia sobre a regulamentação dos preços de medicamentos para uso humano e a sua inclusão nos sistemas nacionais de seguro de saúde, que é o seu deputado Miguel Santos, que é o relator. Faz favor.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Portanto, trata-se da iniciativa 84, como 2012, sobre a transparência das medidas que regulamentam os preços de medicamentos para uso humano e a sua inclusão nos sistemas nacionais de seguro de saúde. Os principais objetivos são, visam o aumento da competitividade a favor do crescimento e do emprego, a adaptação da diretiva 89/105/CE ao quadro farmacêutico atualmente vigente, e esclarecer as obrigações processuais que incumbem aos Estados-membros e garantir a eficácia da diretiva na prevenção de atraso nas decisões de fixação de preços e reembolsos e de obstáculos ao comércio de produtos farmacêuticos. Numa perspectiva mais específica, a iniciativa visa assegurar a transparência das medidas nacionais que visam regular os preços dos medicamentos, assegurar que as decisões nacionais de fixação de preços e reembolsos sejam adotadas dentro de prazos específicos, e garantir a eficácia das regras mínimas em matéria de transparência das medidas nacionais de fixação de preços e reembolsos. A aprovação desta iniciativa implica a revogação da diretiva referida, de 89, relativa à transparência das medidas que regulamentam a formação de preços, do preço das especialidades farmacêuticas para uso humano e a sua inclusão nos sistemas nacionais de seguro de saúde, e que nunca foi alterada desde então. Esta diretiva de 89 foi adotada para o direito interno em 91, pelo Decreto-Lei 72-91, que aprovou o regime jurídico dos medicamentos de uso humano e que, entretanto, foi revogado em 2006 pelo Decreto-Lei 176. A matéria relativa à fixação de preços de medicamentos encontra-se atualmente prevista no nosso ordenamento jurídico através do Decreto-Lei 112-2011, que aprovou o regime de formação do preço dos medicamentos sujeitos à receita médica e dos medicamentos não sujeitos à receita médica com participado. Eu depois faço uma referência ao memorando de entendimento relativamente àquilo que são as medidas previstas no memorando e os compromissos, entretanto, já assumidos parcial ou totalmente. De acordo com o princípio da subsidiariedade, nos domínios que não sejam da competência exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros, tanto a nível central como regional e local, podendo, contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União. Por sua vez, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, os Estados-membros são responsáveis pela definição das suas políticas de saúde e organização dos respectivos sistemas de saúde, bem como pela repartição dos recursos afetados aos serviços de saúde e de cuidados médicos. Esta iniciativa 84 propõe que os Estados-membros assegurem a concordância entre toda e qualquer medida nacional, regional ou local que seja estabelecida por lei, por regulamento ou por ato administrativo, destinada a controlar os preços de medicamentos para uso humano ou a determinar a gama de medicamentos abrangidos pelos respectivos sistemas nacionais de seguro de saúde, incluindo os limites e as condições dessa cobertura, com os requisitos da diretiva. Atento ao seu conteúdo desta iniciativa, não se nos afigura que a uniformização legislativa preconizada contenda com o princípio da subsidiariedade e as soluções legislativas presentemente vertidas no direito interno, designadamente ao nível da transparência das medidas que regulamentem os preços dos medicamentos. Aliás, a própria iniciativa assume ter subjacente a ideia de uma ingerência mínima na organização pelos Estados-membros das suas políticas internas em matéria de segurança social, pretendendo assegurar o necessário equilíbrio entre a obrigação de preservar as competências dos Estados-membros no domínio da saúde pública e a necessidade de garantir a eficácia diretiva na concretização dos seus objetivos no âmbito do mercado interno. O respeito pelo princípio da subsidiariedade, ainda concretizado na iniciativa, na medida em que a mesma professa o respeito pela responsabilidade dos Estados-membros, ao não prever a aproximação das medidas nacionais em matéria de fixação de preços e reembolsos, nem limitar a capacidade dos Estados-membros de determinarem livremente os preços dos medicamentos e as condições do seu financiamento público com base nos critérios que os Estados-membros determinam. Assim, a conclusão é de que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento e a Comissão de Saúde dá por concluído o parecer ou escrutínio da presente iniciativa, devendo ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, alguma observação? Sr. António Serrano.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todas as deputadas e deputados. Não só para, em nome do Partido Socialista, de agradecer ao Sr. Deputado Miguel Santos por ter feito este relatório e concordamos com o CTO. Muito obrigado.
Sr. Deputado, nada a acrescentar? Deputado João Semedo.
Isto é uma matéria complexa, mas o relatório do Sr. Deputado está bastante rigoroso, bastante claro. Não tenho nada a opor.
Sr. Deputado Brandino Soares, nada a opor. Portanto, podemos passar à votação dos considerandos e conclusões. Se ninguém se opõe. Eu vou para a votação. Quem vota favoravelmente? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, com a abstenção do Partido Comunista Português, foi aprovado. Sobre as petições e o processo legislativo, eu iria fazer aqui, tenho aqui um ponto, a situação que eu faria com os senhores deputados em relação àquilo que está neste momento pendente, começando pelo Partido Social Democrata, temos a deputada Conceição Bessa Ruão, tem uma petição, qual é o ponto da situação? Uma petição, petição. Sobre o aborto.
Sr. Presidente, estamos em fase final de ultimar o relatório, sobretudo atento a alguma informação que ainda estamos a aguardar de pormenor, por forma a conseguir concluir este relatório.
Obrigado. Sra. Deputada Conceição Pereira, tem uma sobre a organização de serviços do Bom Barral. Está cá. Sr. Deputado Miguel Santos, tem alguma informação?
Eu sobre a questão, tanto é de Bom Barral, da Conceição Pereira, não é?
Conceição Pereira.
Julgo que vamos finalizar também brevemente. Vamos a semana passada sobre este assunto.
A petição número 29, que é a deputada Graça Mota. É a mesma coisa?
Idem.
Que é a sobre a saúde materna e obstétrica. Porquê? Não, eu disse que vou fazer um ponto da situação, uma a uma, para que os partidos digam qual é o ponto da situação em que está. Portanto, Graça, petição número 39, Elsa Cordeiro, do PSD.
Senhor Presidente, como já informei os serviços, as duas petições de que eu sou responsável estão a aguardar a resposta do Governo. Aliás, um já tem relatório que era para ser final e foi intercalar. mas o grupo parlamentar do PS achou que aquele relatório não poderia ser final sem uma resposta do Governo. Aguardamos desde então e já há algum tempo, em referente às duas petições de que sou responsável pela resposta do Governo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Senhor Presidente, isto é uma discussão que já tivemos em vários momentos. Acho muito bem que se peça, é obrigatório, aliás, informação ao Governo e que se aguarde um tempo razoável para que ela venha. Agora, isso tem que ter um limite, porque senão é o relator e a Assembleia da República e a Comissão que fiquem em falta perante os peticionários. Portanto, se o Governo não responde ao fim do tempo que está previsto, isso tem que constar no relatório e há uma responsabilização política por isso, porque senão, para além disso poder constituir uma forma de bloquear o andamento de petições, mas até estou convencido que não seja o caso, deve ser mais um problema burocrático, mas ficamos aqui sem saídas. Não pode ser, Sr. Presidente, temos que avançar.
Sr. Deputado, isto deve ser por causa do trabalho, mas eu vou falar com a Sra. Presidente para ela própria estabelecer contacto com o Ministério da Saúde e ver como... Era por isso que em 75 era simpático, mandava-se lá uma chamite e vinha logo a informação. Petição número 42, Conceição Bessa, também está na mesma situação anterior. Petição número 71, que também é... Ah, essas são as duas que falou há bocado. Petição número 73, Saúde na... Centro de Saúde de Torre de Moncorvo, que é Manuela Tender. Também não está cá. Mas está a andar bem, ó, Sr. Deputado Miguel Santos. Petição número 99, que é da Karina. A Karina não está cá também, que é suplente. Foi feita a audição. Mas estas petições que estão sobre a mesa que eu falei já estão a ser feitas audições, não é? Já fizeram audições.
Sim, algumas já fizeram audições. Ah.
Petição, temos ali uma petição do deputado Ricardo Leite. Também está a andar.
As semanas e está a seguir os tratamentos normais. Espero ter resposta em breve.
Não é petição, é projeto de lei.
É um projeto de lei, é do CDS. Sim. Ah, mas faz bem, deve corrigir. Agora é que é uma petição da Laura Esperança, do PSD. Foi distribuída agora?
Foi distribuída agora. É recente.
Eu peço desculpa, mas já na anterior legislatura, quando era presidente, sistematicamente fazia o ponto da situação, uma a uma, que era para nós, aliás, nunca chegámos a ter uma única petição em atraso. Foi a comissão que respondeu a todas as petições que aqui chegaram. E depois temos aqui o Partido Socialista, a senhora deputada Luísa Salgueiro, que tem a petição número 74. Sim.
Sr. Presidente, muito obrigada. Essa petição já tinha o relatório pronto para ser entregue, só que entretanto apareceu, deu entrada outra sobre o mesmo assunto, foi junta para não se fazerem dúvidas. Estava agora mesmo a tentar, ela foi-me distribuída.
Aí é a 116 que está com a André Figueiredo.
Portanto, como é o mesmo assunto, resolvemos aguardar e juntar as duas. E não entreguei o relatório nos serviços, marquei agora mesmo a audição com os peticionantes para poder entregar o relatório conjunto.
Pois então é de 105, 109, 116 então, e neste caso a 74.
São todas juntas e tratadas.
Não, é 74. E
são duas.
74 e 115, são duas. Aqui é outro pacote.
Aí é que é outro pacote.
É para não estar a fazer avulso, porque o tema é o mesmo.
Ok. Petição número 103 está com o Sr. Deputado António Serrano. Construção do Centro de Saúde na Baixa da Banheira. A senhora deputada Luísa Salgueiro ainda tem outra sobre a criação das ordens, a ordem dos fisioterapeutas.
Isso eu não tenho de fazer nesta comissão um relatório, só tenho que fazer um parecer, porque eu sou relatora dessa petição na Comissão do Trabalho E tenho, tive de fazer lá um...
É um projeto de lei. É um projeto de lei. É um projeto de lei.
E eu sou também relatora na Comissão de Trabalho. A senhora Presidente da Assembleia resolveu fazer baixar as duas comissões, mas o relatório tem de ser lá. E depois eu aqui só trago o parecer e as conclusões. E lá ainda falta fazer uma audição para eu poder terminar o relatório. Portanto, está dependente do trabalho em sede da 10ª Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficámos informados. Petição 105, 109 e 116 é que é Torres Vedras, Carlos de Rainha, Torres Vedras, isto é o André Figueiredo.
São várias petições que têm surgido sobre o mesmo objeto, ainda ontem mesmo deu entrada de nova petição. O que estamos a fazer é juntá-las, porque o tema é o mesmo, é a reorganização dos cuidados de saúde na zona oeste, e no fundo vamos tratar em sede de audições, a todas as petições em simultâneo, e vão começar a ser marcadas agora as reuniões, depois, embora terá que haver vários relatórios individuais, mas aproveita-se a recolha da informação, ouvindo todos em simultâneo.
Petição que agora estão entregues ao CDS, PP, reposição do preço na embalagem dos medicamentos, petição número 116.
Da outra legislatura.
Ah, esta veio da outra legislatura. Pois é, essa já andava cá. Eu lembro desta. Magia, então, isto mantém-se?
Estamos a aguardar o relatório.
Senhor Presidente, há aqui uma informação de que a primeira peticionária disse que não tinha.
Não quis desistir.
Nós não desistiu.
Tentámos a desistência, mas.
Mantém-se.
Já se fez a audição.
Pois nós chegamos até que foi distribuída no tempo na legislatura anterior.
Não, mas foi redistribuída nesta legislatura. Ao deputado Serpa Oliva, nesta.
Então é que o deputado Serpa Oliva, depois se pudesse, junto dele, ver como é que estava. A petição também que está no com o Serpa Oliva, que é a isenção de taxas moderadoras para doadores de sangue. É uma petição.
Está-se a portanto, a audição do funcionário.
Sim, sim.
O deputado Serpa Oliva não está, mas o que se passa é o seguinte, nós temos um grupo de trabalho a funcionar sobre a legislação dos doadores de sangue. Esse grupo de trabalho ouviu já as federações, as duas federações da área, e depois havia a possibilidade, colocou-se a questão de ouvir ou não outras associações, e ficou deliberado, foi que o Sr. Deputado Serpa Oliva convoca as associações peticionantes em sede do trabalho de relatório de petição que está a fazer, e os deputados do Grupo de Trabalho interessados participarão. Acontece que o Grupo de Trabalho, neste momento, tem os trabalhos suspensos porque estamos à espera das audições feitas em sede dessa petição, pelo que é mesmo urgente que ele avance, porque temos um grupo de trabalho dependente do que aconteça nessa petição. Muito obrigado, Sr.
Deputado. Tanto quanto sei, já foi ouvida a única peticionária e penso que o relatório estará prestes a ser terminado. Só para reforçar esta preocupação do Sr. Presidente, porque especialmente em relação a, não desfazendo nas outras, especialmente em relação àquelas que têm mais de 4 mil assinaturas. Hoje há conferência, não sei como é que estará a lista das disponíveis, mas em geral o que acontece é que tudo o que está é agendado. Portanto, as petições estão a parar é nas comissões e não no agendamento em conferência. Portanto, nós podíamos aproveitar para ter aqui várias petições despachadas que seriam logo agendadas em plenário.
Já agora, Sr. Deputado, havia uma tradição quase, uma praxe parlamentar, que normalmente o Presidente do Parlamento, em todas as reuniões, quer com os Presidentes de Comissão, quer com a Conferência de Líderes, fazia sempre um alerta para as petições. Isso continua a ser, porque normalmente o Presidente é que tem esse papel de mobilizador.
Tem-se feito, ainda por cima, com a legitimidade acrescida de não haver lista de espera em matéria de agendamento para plenário. Zero. Na última conferência, zero petições disponíveis.
Bem, senhores deputados... Sim, faz favor, senhor.
Referiu a isso, não estou em erro, 3 ou 4 projetos de leis. Pode dizer quais são, por favor? Que estão...
aqui?
Sim. Pendentes, sim. Ictiose, sim.
E são os dois dos...
E os dadores de sangue, que estão em comissão já. Estão em grupo. É melhor andar depressa, qualquer dia não há sangue.
Bem, Srs. Deputados, penso que este ponto da situação, de alguma forma, nos lança algum alerta para podermos acelerar os trabalhos, porque senão depois, quando vier o relatório que normalmente costuma ser feito pela Presidente, aparecem sempre as comissões com petições atrasadas e a nossa pode, de facto, aí vir a ser, ter uma imagem mais negativa quanto ao trabalho das petições. Nós não temos outros assuntos, eu não sei, ponto 5. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, só relativamente a essa questão. Eu estou a aguardar para terminar o relatório o parecer do Ministério da Saúde. Eu não sei se há outros casos que estejam dependentes desse parecer, como estou eu. Portanto, se calhar era conveniente os serviços da Comissão reforçarem os pedidos para o Ministério da Saúde de envio de informação ou que digam se querem enviar informação ou se não querem enviar essa informação, porque eu estou a aguardar que surja esse parecer para terminar o relatório. Creio que era conveniente também, relativamente aos assuntos que nos são apresentados, ouvir, aguardar o parecer do Ministério da Saúde. E, portanto, é esse o motivo, no meu caso, que está a originar o atraso. Muito obrigada.
Sr. Deputado, eu próprio já tinham sido colocados 3 casos desses, irei falar com a Presidente da Comissão, provavelmente para ela fazer mesmo um ofício ao Ministério da Saúde, enquanto Presidente, no sentido de pedir que, citando...
Isso é reiterado
por escrito?
Sim, por escrito, ofícios por escrito. Sim,
é o que eu digo. Noutros assuntos, há alguma questão que queiram colocar, Srs. Deputados? Nós temos agora uma audição do Sr. Diretor do Programa Nacional. Ele não já chegou?
Foi informar-se, mas não nos tinham dado conta disso.
Estava marcado para as 11, mas se...